No começo do século XVII, não existia uma economia mais pujante e sofisticada que a holandesa. Enclausurada num pedaço de terra do tamanho do Espírito Santo, a Holanda tinha sido forçada a desenvolver tecnologia para escapar das limitações geográficas. Para tanto, os holandeses conquistaram as águas, fosse para a construção de diques que possibilitassem o desenvolvimento das cidades em áreas alagadas. 60% da população hoje na Holanda mora em áreas abaixo do nível do mar, logo o nome Países Baixos. Ou domou a água para a criação de uma potente indústria naval. A tal da Era de Ouro holandesa durou quase um século, entre o fim do século XVI, quando nasceu a República das Sete Províncias Unidas dos Países Baixos, que viria a ser a Holanda atual, e o fim do século XVII. Foi nesse período que avanços utilizados até hoje na sociedade foram introduzidos. A Bolsa de Valores e o mercado de ações, vamos lembrar, nasceram em Amsterdã em 1602, quando a Companhia Holandesa das Índias Ocidentais, até hoje a maior empresa da história do capitalismo humano, abriu seu capital na Amsterdam Stock Exchange. Não foi só pela grana. Alguns dos artistas holandeses mais populares da história apareceram na época, como o Rembrandt, que pintou a aula da anatomia do Dr. Tulp, e o Johannes Vermeer, do Moça com Brinco de Pérola, e esse com certeza você tem na cabeça. Enquanto seus vizinhos estavam enrendados em guerras que não pareciam ter fim, a Holanda colhia os frutos do investimento na exploração marítima. A Companhia Holandesa das Índias Ocidentais valia tanto devido ao monopólio que tinha nas rotas comerciais, majoritariamente marítimas, com a Ásia. Depois que Portugal, o antigo único dono das rotas, se negou a vender temperos, a Holanda ficou tão puta da vida que resolveu ela mesma construir uma esquadra e ir buscar sozinha. O plano deu bom demais. O comércio de temperos enriqueceu o país, até que a empresa descobriu um outro tipo de importação marítima bastante lucrativa, a de seres humanos. Com Espanha e Portugal em busca de mão de obra barata para colonizar a América, a Holanda passou a sequestrar milhares de africanos com o apoio do governo, vamos deixar claro, para levá-los contra sua vontade à América em troca de dinheiro. Pois é. A pujança e a cobiça, por mais, levam a comportamentos que variam entre o criminoso, como a escravidão, e o patético. A abundância financeira sempre facilita a irracionalidade. Aconteceu na Era de Ouro da Holanda também. Em 1554, um botânico e diplomata nascido em Flandres, a atual Bélgica, chamado Ogier Gisselin de Busbeck, enviou da Turquia, onde servia como embaixador, sementes de uma flor para um amigo na Europa. As sementes se adaptaram bem às condições dos Países Baixos. Foi a primeira vez que a tulipa, cujo cultivo começou na Pérsia, era plantada com sucesso no solo europeu. Nas décadas seguintes, a flor começou a se popularizar na Holanda e, em alguma medida, no restante da Europa. Essa onda de popularidade casou com a pujança financeira da economia local e a sucessão de mercadores ricos com o comércio de temperos asiáticos. Em vez de ser uma simples forma de decoração, a tulipa começou a se transformar em um artigo de luxo, um asset especulativo. A partir de 1634, o crescimento na demanda, inclusive de países vizinhos, chamou a atenção de especuladores, que entraram no mercado comprando tulipas mais raras para revender com um lucro múltiplo. Foi o que a história conhece como tulipomania, ou mania das tulipas, um período de poucos anos em que as tulipas viraram um artigo tão luxuoso que provocaram a primeira bolha econômica global. Naquela altura, o mercado já tinha se organizado para ter bulbos comuns, médios e raros, dos que exigiriam que um carpinteiro trabalhasse uma década sem gastar um centavo de florim, a moeda da época, para poder comprar. O maior exemplo de luxo entre as tulipas era a Semper Augustus, uma tulipa que, por ter sido infectada por um vírus, exibia uma mistura de traços em branco no fundo vermelho das pétalas. No disputado mercado das tulipas, criou-se um sistema marqueteiro para classificar os melhores bulbos e flores, com títulos como General ou Admiral, uma coisa que até hoje a gente usa em publicidade com outros nomes, lógico. Dado que a tulipa demora um certo tempo para crescer, investidores e especuladores começaram a cogitar alternativas para comprar sem precisar esperar a flor desabrochar. Um deles achou uma alternativa. Em vez de comprar a flor pronta, compra-se quando ela foi plantada por meio de um contrato. É o que o mercado hoje chama de contrato futuro. Em vez de comprar o produto ou serviço pronto, as duas partes, o vendedor e o comprador, fazem um contrato para garantir a compra antes do produto estar disponível. O comprador paga mais barato e o vendedor divide o risco. Hoje o mercado futuro é algo essencial na compra de petróleo e energia elétrica, por exemplo, e tudo porque uns holandeses ricos queriam especular com tulipas. No ápice do interesse nas tulipas, os bulbos mais raros supostamente custavam o mesmo que uma casa grande em Amsterdã, algo na faixa dos atuais 500 mil euros. Muitas das histórias da tulipomania são baseadas num livro chamado Extraordinary Popular Delusions and the Madness of Crowds, publicado em 1841 por um jornalista escocês chamado Charles Mackay. Nas últimas décadas, o livro foi alvo de estudos que contradiziam muitos dos aspectos descritos pelo Mackay. É exatamente por isso que os professores da Universidade de Cambridge, William King e John Turner, excluíram a tulipomania do livro que escreveram em 2020 sobre bolhas econômicas e que eu vou citar bastante vezes nesse episódio. O livro chama Boom and Bust, A Global History of Financial Bubbles. Não tem edição no Brasil. Eu estou fazendo esse apate para explicar o porquê que eu uso supostamente para dizer que esses bulbos mais raros supostamente custavam o mesmo que uma casa grande em Amsterdã. É bom ter um pezinho atrás. A onda das tulipas só quebrou em fevereiro de 1637, da mesma forma como subiu, de repente e sem muita explicação lógica. A principal teoria para o estouro da bolha das tulipas é simples. O mercado se tornou tão atrativo que muita gente sem qualquer conhecimento sobre tulipas tentou surfar a onda para ganhar uma grana. A partir de um certo momento, o equilíbrio se perdeu. Havia muita flor, muito bulbo para pouco comprador. Em 4 dias, estima-se que os valores despencaram em 90%. É a história clássica de bolha. A mesma dinâmica que a gente viu na subida do setor se repetiu na descida. Conforme mais gente tentava surfar a onda, mais o preço crescia, o que animava ainda mais gente a entrar, o que fazia o preço continuar a subir e por aí vai. Em 1637, a quebra foi igual, só que no sentido contrário. Caiu um pouco, aí quem tinha um contrato de futuro baixou o preço para tentar vender, agora que o preço original não tinha comprador, os outros vendedores baixaram um pouco mais para disputar com aquele vendedor e a partir daquele momento a gente tinha algo que Luciana Gimenez orgulhosamente chamaria de Race to the Bottom. Todo mundo tentando se livrar das flores, bulbos e contratos futuros por valores cada vez menores, até que todo mundo se esborrachou no chão. Bolhas não são eventos raros na economia global. Desde o frenesi pelas tulipas na Holanda do século XVII, vários outros fenômenos muito parecidos aconteceram. O produto ou serviço no centro da bolha sempre varia, mas vários aspectos semelhantes, como a irracionalidade desengatilhada pela crença de que algo grande vai acontecer, a corrida para comprar e depois se livrar, e principalmente as consequências nefastas, são mais ou menos as mesmas. Alguns dos fenômenos econômicos de maior impacto das últimas décadas no mundo foram bolhas. E não basta falar que você não entra nessas modas. As bolhas acabam arrastando todo mundo com maior ou menor ferocidade. Depende o quão você está engrunhado na bolha. O escândalo do subprime nos Estados Unidos em 2008, por exemplo, arrastou não apenas os investidores norte-americanos. Muito dinheiro estrangeiro investido no Brasil acabou retirado para cobrir rombos nos Estados Unidos e na Europa, o que impactou diretamente a nossa economia. Claro que isso aconteceu no momento em que a economia brasileira estava excelente. Capa da Economist, commodities barato, tinha até o nosso próprio Elon Musk, no caso o Eike Batista, mas esse é um assunto para um outro episódio, inclusive se você quiser saber a história real do Eike Batista, Malu Gaspar escreveu um livro excelente chamado Ou Tudo ou Nada, e eu aconselho fortemente você a ler. A gente acha que aprendeu depois de analisar um fenômeno, isso é muito humano, só para depois topar com o dedinho no pé na mesma quina do móvel algumas décadas depois. O episódio dessa quinzena do Tecnocracia inaugura uma nova sessão que vai se tornar frequente no podcast. Uma tentativa de preencher lacunas históricas de fases, movimentos ou episódios que marcaram profundamente o mercado de tecnologia e que repercutem até hoje. O primeiro tema da série O Que Foi vai falar sobre como uma bolha em 2000 moldou o mercado de internet que a gente vive até hoje. Quinzenalmente, o Tecnocracia faz uma contextualização histórica com dados e livros para mostrar que aquela novidade tecnológica que a gente vê diante de nós vai ter várias consequências previsíveis, muitas delas negativas. Eu sou o Guilherme Felitti e eu quero aproveitar para avisar que o Tecnocracia chegou à campanha de crowdfunding do Manual do Usuário. Uma vez por mês, eu vou apresentar um programa ao vivo com algum assunto quente sobre tecnologia e é por isso que eu apelidei de Tecnocracia Balcão, já que vai ter participação dos ouvintes. Quem assinar o pacote 2 da campanha de crowdfunding do Manual do Usuário, a partir dos dois, né? O 2 custa R$16 por mês, que é bastante barato, ganha o direito de participar das sessões e ainda recebe de graça em casa um adesivo do Tecnocracia. Se você tem interesse, entre em manualdousuario.net/apoie ou entra no seu buscador preferido, coloca Manual do Usuário Apoie para saber como apoia. Ao episódio. Informações básicas sobre bolhas. Todas têm sempre duas ações, dois vetores. O inflar, o estourar, o subir, o descer, o crescer e o cair. As primeiras empresas de internet da história só valeram muito dinheiro durante um curto período de tempo, ali no começo dos anos 2000, por razões que não têm nada a ver com tecnologia inicialmente. E para entendê-las, a gente precisa voltar a 2 de setembro de 1945, quando um humilhado ministro das Relações Exteriores, Mamoru Shigemitsu, do Japão, assinou formalmente a rendição do Japão na Segunda Guerra Mundial. O imperador Hirohito já tinha anunciado a rendição 15 dias antes. A partir dali, caiu no colo dos Estados Unidos a tarefa de ajudar a reconstruir o Japão. Parecia um senhor desafio, mas a escolha foi óbvia. Abre aspas para o livro do Quinn e do Turner sobre bolhas. Em circunstâncias normais, a tarefa seria, no melhor dos casos, de baixa prioridade. Mas o Japão saiu da guerra em uma posição surpreendentemente vantajosa, sob o controle do maior poder capitalista do mundo, mas situado ao lado dos maiores poderes comunistas. Como a política externa dos Estados Unidos no pós-guerra era fazer qualquer coisa que ilustrasse a superioridade do capitalismo, a prosperidade japonesa se tornou um interesse estratégico. Logo, os Estados Unidos fizeram um sério esforço para encorajar o desenvolvimento econômico do Japão. O plano deu tão certo que, a partir da década de 60, o Japão já estava concorrendo com os Estados Unidos em setores como eletroeletrônicos e automóveis. Criou-se uma tensão entre esses dois países. Para os Estados Unidos, a recuperação fantástica era boa em termos geopolíticos, mas ruim em termos econômicos. A tensão foi resolvida num acordo chamado Acordo Plaza, assinado em 1985. Nele, o Japão concordava com medidas para aumentar o valor do iene na comparação com o dólar. Foram três as principais medidas, preste atenção. 1. Desregulamentação para incentivar o setor privado. 2. Afrouxamento da política monetária. E 3. Redução do déficit do governo como forma de reduzir o tamanho econômico do Estado. Em suma, menos regras. Essas benesses deram impulso a uma onda cujos resultados o Japão só veria 5 anos depois. Criou-se uma bolha imobiliária e de investimentos que, ao estourar em 92, colocou a economia local em estagnação pela primeira vez desde o fim da Segunda Guerra Mundial. A gente pode estar acostumado com a economia em estagnação no Brasil, mas o Japão não sabia o que era isso depois de décadas de alto crescimento, desde esse início de reconstrução ao fim da Segunda Guerra. O importante para lembrar é isso: a redução nas regulamentações do Acordo Plaza desaguou na crise. Esse desmonte regulatório também estava acontecendo em outros países, principalmente os Estados Unidos. Abre aspas de novo para o Quinn e para o Turner. As décadas de 70 e 80 viram um declínio global no uso de controles de capital e taxas de câmbio fixas, tornando mais fácil do que nunca para o dinheiro cruzar as fronteiras. As restrições bancárias foram gradualmente removidas, dando aos bancos, muitos com operações globais, controle sem precedentes sobre o nível de crédito, fecha aspas. No que resultou todo esse blá 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 financeiro, abre aspas de novo, o dinheiro era relativamente abundante nos anos 90, dando liquidez suficiente para que a bolha se desenvolvesse. A decisão do presidente do Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, o Alan Greenspan, de intervir após o crash no mercado de ações em 1987, um evento conhecido como Black Monday, levou muita gente a acreditar que o Federal Reserve iria responder à queda de preços cortando a taxa de juros, o que limitaria as potenciais perdas dos investidores. Isso ficou conhecido como a opção de venda do Greenspan, uma tradução livre para Greenspan Put, e serviu como incentivo a assumir riscos ainda maiores. Em 1998, com a bolha em formação, o Federal Reserve cortou taxas de juros em antecipação à desaceleração econômica, encorajando ainda mais investidores a buscar rendimentos. Os anos de 1990 também foram uma época de crédito crescente, com o débito doméstico como proporção do PIB nos Estados Unidos subindo de 60% em 90 para 70% em 2000. Assim como nos anos 20, o número de investidores levantando capital para comprar ações subiu vertiginosamente. Entre janeiro de 97 e março de 2000, a margem de empréstimo subiu 144%, fecha aspas. Você provavelmente talvez esteja um pouco zonzo por essa metralhada de estatísticas. Então vamos traduzir de uma maneira um pouco mais agradável aos ouvidos, porque afinal de contas somos humanos e não máquinas. O cenário estava posto. As desregulamentações para acelerar a economia dos Estados Unidos, que via no horizonte uma possível estagnação, resultaram em baixíssimas taxas de empréstimos, o que facilitava você levantar capital para tentar montar um negócio. Em outras palavras, dessa vez as palavras dos próprios autores do livro, abre aspas, a economia global se tornou efetivamente um paiol à espera de uma faísca, fecha aspas. Você já deve ter suspeitado que essa faísca veio. E veio em 9 de agosto de 1995, uma quarta-feira. Foi um dia em que o Jerry Garcia, um dos membros do Grateful Dead, morreu de ataque cardíaco, mas o dia não ficou marcado por isso. Às 10h30 da manhã, horário de Brasília, a Bolsa Norte-Americana começou as suas operações do dia. Era a primeira vez que a ação da Netscape, um navegador web gráfico que fazia muito sucesso, estava disponível para venda. Nas horas anteriores ao início do pregão, o Netscape e os bancos por trás do IPO dobraram o valor do preço inicial da ação, dado o tamanho da demanda. No começo estava previsto para 14 dólares cada ação, eles dobraram para 28. Ainda assim, quando o pregão começou, a demanda era tanta que os bancos não conseguiam acompanhá-la. Quando o gargalo resolveu, ao meio-dia, ou seja, uma hora e meia depois do início do pregão, a primeira compra de ação do Netscape foi fechada a 71 dólares, 5 vezes mais que o preço original estipulado. Ao fim do pregão, o papel valia 58,25. É normal, quando abre uma ação e tem uma demanda, você tem um spike assim no primeiro dia, só que fecha abaixo desse ápice. O cenário de liquidez do mercado era tanto que uma faísca do nível biribinha já explodiria o paiol. Só que o IPO do Netscape não teve uma faísca no nível biribinha dessas que você compra na festa junina para os seus filhos e seus sobrinhos. Foi um raio que caiu no paiol. A oferta de ações do Netscape mostrou para o mercado que havia muito dinheiro a ser feito na internet. Mas vamos dar um passo atrás antes de continuar para entender como é que chegou nisso. Até a metade da década de 90, a internet era basicamente uma rede acadêmica acessada por terminal. Em 1993, uns pesquisadores do National Center for Supercomputer Applications, o NCSA, dentro da Universidade de Illinois, Illinois, o estado americano, onde tem Chicago, criaram o primeiro navegador web que mostrava vídeos e imagens. Era o NCSA Mosaic. O software fez um sucesso tremendo na comunidade entusiasta e um dos seus criadores, um estudante chamado Mark Andreessen, resolveu montar sua própria empresa para explorar a ideia. Até então, para você navegar na internet, você precisava basicamente de ou um terminal, se você é um programador ou programadora, você sabe o que eu estou falando. Se você tem algum parente, namorado, marido, esposa, mãe, pai que trabalha com programação, você sabe que é aquela aplicação do Windows, do Mac, do Linux, que tem uma tela preta e você basicamente interage com o computador dando comandos. Não é a coisa mais friendly, mais amigável. O Mosaic, a partir do momento que ele começa a trazer imagens para a internet, ele abre a internet para um público muito diferente, que é a pessoa que não sabe programar, a pessoa que não precisa ficar falando com o computador pelos comandos do Bash. Isso é muito grande. O Mark entendeu o tamanho do potencial disso e resolveu, depois de sair da universidade, se aliar a um empreendedor chamado Jim Clark, que já tinha criado uma outra empresa de PCs de alto processamento chamado Silicon Graphs. O Mark e o Jim Clark juntos fundaram a Mosaic Communications Corporation. Em outubro de 94, a startup lançou a primeira versão do Mosaic Netscape, o primeiro navegador de apelo popular. É aquela história. Pela primeira vez, você tinha um produto comercial pronto para atrair uma horda de gente fora dos entusiastas para a internet. De um lado, vamos voltar agora para 95, para o IPO. De um lado, a gente tinha a liquidez abundante da economia norte-americana, que a gente estava falando alguns parágrafos atrás, de você desregulamentar para incentivar os empréstimos e os negócios. Do outro, você tinha um IPO bilionário, mostrando para o mercado que havia dinheiro a ser feito com esse novo setor não desbravado. Juntou a fome com a vontade de comer. A partir do IPO do Netscape, tudo parecia apontar para o futuro. Mergulhado em dinheiro, o mercado apostou na digitalização total das nossas vidas numa janela de 5 anos. Não à toa, a empresa mais valiosa do mundo naquela época era quem? Eu Eu vou dar alguns segundos para você chutar. Chutou? Errou. Quer tentar de novo? Errou também. Última vez. Com certeza você errou. Era a Cisco, uma empresa de São Francisco, por isso o nome, que fazia hardware de conectividade para grandes operadoras. Em 27 de março de 2000, a Cisco se tornou a companhia mais valiosa do mundo, com um valor de mercado de pouco mais meio trilhão de dólares. Atualizado para a inflação, isso daria hoje uma casa dos 868 bilhões de dólares. As valuations atuais são bem maiores, né? A Apple vale 2 trilhões de dólares. Ainda assim, para 2000, isso era dinheiro para caceta. E aí, meu amiguinho, minha amiguinha, começa a corrida, porque centenas de startups aproveitaram o capital barato e começaram a explorar todas as ideias possíveis da internet, baseados nessa ideia de que era um caminho sem volta, a nossa vida em 5 anos ia estar totalmente digitalizada. Então, sites ocupavam todas as verticais de e-commerce possíveis. O padrão era abrir capital o mais rápido possível para ter ainda mais capital disponível. Não raro, empresas sem um plano de negócio muito sólido ou resultados financeiros saudáveis terminavam o primeiro dia de trading com uma valorização de 3 ou 4 vezes no preço de cada ação. E ainda que não tivesse uma ideia, mais puta ideia do que fazer com aquele dinheiro. No Brasil aconteceu uma coisa parecida, mas numa escala um pouco menor. Para começo de conversa, a gente a gente está começando a ter agora uma cultura forte de bolsa de empresa de tecnologia. Esse movimento que a gente vê desengatilhado principalmente pela Local Web no ano passado é histórico no Brasil. Mas a gente não tinha lá em 2000 essa coisa tão forte de você abrir o seu capital rápido para qualquer empresa. Foram poucas as empresas de internet que abriram capital naquela época. O UOL foi uma delas, por exemplo. O Mercado Livre abriu, mas não abre no Brasil, abre lá fora. Enfim, era famoso em São Paulo um evento chamado First Tuesday, em que centenas de empreendedores e empreendedoras interessados e interessadas em internet se reuniam para tomar uísque na primeira terça-feira do mês. Esses encontros serviam também que as pessoas também se encontrassem e tivessem ideias e se aliassem para fazer novas startups. A liquidez era tanta que, nesse evento, você encontrava investidor disposto a pagar 10 mil reais mais 5% de participação para qualquer pessoa que tivesse uma boa ideia de negócios online. Vamos lembrar que 10 mil reais nos anos 2000 é bem mais do que 10 mil reais hoje. Enfim. São inúmeros os exemplos desse comportamento irracional durante a bolha da internet nos anos 2000. Vamos a alguns deles. A eToys.com, uma loja de brinquedos online, é uma delas. No seu IPO em 99, o preço abriu o primeiro pregão em 20 dólares e fechou em 77. A startup tinha recebido capital da Sequoia, que é um dos fundos mais tradicionais do Vale do Silício. O primeiro cheque que a Apple ganhou na vida, por exemplo, foi da Sequoia. Depois do IPO, a eToys valia 8,5 bilhões de dólares, ainda que desde a sua fundação 2 anos antes tivesse um prejuízo acumulado de 31 milhões de dólares. Não é surpresa nenhuma para ninguém que 2 anos depois do IPO a empresa já tinha quebrado. O eToys é um bom exemplo, mas tem um ainda melhor. O poster child da bolha da internet foi uma empresa chamada Pets.com, uma loja online de artigos para animais de estimação, cujo mascote era um fantoche de mão de um cachorrinho. A Pets.com, e você não confunda com a varejista brasileira. Brasileira é com Z, a norte-americana é com S. A Pets.com americana abriu capital em fevereiro de 2000 num IPO disputadíssimo. Até a Amazon entrou no negócio. Nesse dia, a empresa captou pouco mais de 80 milhões de dólares. Só que esse valor foi insuficiente para levantar o negócio e a empresa quebrou 9 meses depois. Você não precisa nem entrar numa faculdade de ciências contábeis para entender o problema. A Pets.com tinha uma receita anual de menos de 700 mil dólares, mas gastou no total mais de 100 milhões na operação. Só de marketing foram quase 12 milhões de dólares. No Super Bowl 2000, um dos anúncios era seu, mostrando tal fantoche de mão. Super Bowl, vamos lembrar, um dos espaços publicitários mais caros do mundo. Existem explicações óbvias para o fracasso da Pets.com. Para começo de conversa, a margem era negativa. Cada produto era vendido por menos do que custava para ser fabricado e a Pets.com entubava o prejuízo. Agora, como é que algo tão insensado quebra tão rápido? O caso da Pets.com fez o mercado se perguntar qual era a culpa que todo o entourage ao redor da startup tinha. E, de novo, vamos lembrar de Ike Batista. Leia o livro da Malu Gaspar para você também ficar com essa dúvida na cabeça. Os bancos responsáveis pelo IPO foram duramente criticados por estruturarem o processo, ainda que o plano de negócios fosse totalmente furado. Os bancos que faziam os relatórios recomendando a compra das ações também foram alvo de críticas justas por manterem as indicações de compra, mesmo com os evidentes pés de barro do negócio. O site da CNBC tem outros exemplos de empresas que caíram tão rápido como subiram, e bom lembrar para você que está me ouvindo, todos os gráficos e links estão na íntegra no roteiro publicado no Manual do Usuário. Existe um último exemplo que ilustra bem o que o Alan Greenspan, o presidente do Federal Reserve na época, classificou como exuberância irracional. A maior .com da época se chamava America Online. Era uma mistura de portal de internet com provedor de acesso. Saibam, mais jovens, que no começo da internet comercial não bastava você pagar por uma conexão, você precisava também de um pacote de acesso. Em 98, uma empresa britânica chamada FreeServ aboliu o pacote e foi copiada no mundo todo, a começar pelo IG no Brasil, mas essa é a história para outro dia. A America Online, a AOL, oferecia esse pacote e acesso a conteúdo exclusivo, tal qual o Facebook fez hoje. A aposta da AOL era numa abordagem walled garden, ou seja, você conecta e dificilmente sai daquele ambiente. Tanto que a AOL inundou o mercado com CDs gratuitos para instalar o seu discador, que ele, depois que instalar no computador, ele modificava as conexões, as configurações do computador para tornar mais difícil você se conectar com os rivais da AOL e manter você dentro daquele jardim murado. A Kara Swisher, que, que foi uma das minhas inspirações quando jornalista, escreveu um livro sobre a ascensão da AOL. O livro é bom, mas tenha em mente que ele só registra a subida e não a queda. Uma das primeiras raivas que eu passei com a internet foi com essa merda de CD da AOL. As raivas da internet de antigamente eram mais puras. Quantas saudades de ficar puto com um CD e não com plataformas hospedando e dando guarida para nazistas. Ai, ai, bons tempos. Voltando, a AOL fazia um enorme sucesso nos Estados Unidos e acabou copiada no mundo todo. No Brasil, um grupo foi destacado no jornal Folha de São Paulo para estudar o modelo e replicá-lo por aqui. Como a América era pouco, o nome do novo empreendimento foi definido em Universo, Universo Online, UOL. A editora Abril, quando a Abril existia e tinha importância fora dos tribunais trabalhistas, como não tinha mais Universo para botar no nome, restou o Brasil. Eles montaram o Brasil Online, o BOL. E tem uma história aleatória. O BOL resolveu fazer um show no Parque de Ibirapuera, 99 ou 2000, se eu não me engano, para marcar o seu lançamento. Convidou Elba Ramalho, Zé Ramalho, Alceu Valença, Geraldo Azevedo, que estavam bombando com o disco Grande Encontro. A uma certa altura do show, a Elba, entre as músicas, vai agradecer o patrocinador e manda um obrigado à América Online. Boa, Elba! Tá de parabéns. Eu tava lá, eu vi essa história. No Brasil, a AOL chegou em 97 de salto alto e pagando muito para roubar profissionais de outras empresas, nunca engatou e fechou 7 anos depois com a bolha já estourada. Enfim. Meu ponto sobre a AOL é que a liderança da internet naquela época parecia fato consumado. Em 98, a AOL comprou a Netscape por pouco mais de 4 bilhões de dólares. O navegador vinha sofrendo com a concorrência da Microsoft e esse é o momento da história em que a bolha se conecta ao processo antitrust que a Microsoft sofreu no final dos anos 90. O Netscape só perdeu participação de mercado porque a Microsoft incluiu o Internet Explorer no Windows e usou seu domínio no setor de sistemas operacionais para esmagar um rival menor de outro setor. Então, quando todos os outros tecnocracias eu falo do processo sofrido pela Microsoft na década de 90, a razão está aqui. Com a Netscape, a liderança era tão folgada, o cofre estava tão recheado e o futuro parecia tão brilhante que os executivos da AOL resolveram simplesmente comprar a Time Warner, na época o maior conglomerado de mídia do mundo. No dia do anúncio da fusão, a nova empresa valia quase 250 bilhões de dólares. Sem qualquer sinergia, esse termo que o mercado tanto gosta, a fusão se tornou uma das piores da história. 2 anos depois, o valor de mercado de ambos já tinha caído pela metade. Claro que a história tem incompetência em volumes atacadistas, mas há um inegável timing errado que também ajuda a explicar. 2 meses depois da fusão, a bolha estourou. A bem da verdade, não foi um estouro. Ele foi desinflando em alguns estágios. Assim, você não teve, assim como a bolha das tulipas, um dia específico, um curto período de tempo em que caiu dezenas de vezes. O que você tem, basicamente, são estocadas sucessivas durante um ano e meio. A primeira veio em março de 2000. O Federal Reserve anunciou que aumentaria as taxas de juros ao mesmo tempo que o Brasil. Eu tô tão acostumado, eu vou deixar esse ato falho. Ao mesmo tempo que o Japão anunciou que estava entrando em recessão. É tão constante a gente pensar nisso do Brasil que eu me confundi. Enfim, as duas notícias começaram a secar a fonte de investimento e colocaram um pouco de medo nos investidores. Sem aquele rio de dinheiro, foi possível ver que a maioria dos negócios não pararia de pé. Pets.com, eToys, Webvan, Cosmo, The Globe, Last Minute e America Online, ainda que menos, foram expostos pelo que eram: negócios delirantes baseados em uma premissa completamente falsa. Não havia ainda aquela demanda gigantesca esperada. A digitalização da vida só foi só pensada pelo lado da oferta, não da demanda. A internet estava ficando mais popular, sim, mas não o suficiente para sustentar todos aqueles negócios. Os céus estavam começando a ficar bastante carregados desde o início dos anos 2000. A segunda estocada veio na segunda semana de abril, quando a Nasdaq caiu 25%, enquanto o índice S&P 500 caiu 10%. Como o doente que dá aquela leve melhorada antes de empacotar, o mercado até que reagiu até setembro. Só que, a partir de setembro, a bolha desinflou mais forte. Frustrados, muitos investidores tiraram seus investimentos e ajudaram a acabar com o martírio de algumas empresas. Em novembro, veio a terceira porrada. A Pets.com anunciou que tinha quebrado. E no mês, a Nasdaq acumulou perdas de 23%. Abre aspas. No fim de 2000, a bolsa já tinha perdido mais de metade do seu valor em um espaço de 8 meses, fecha aspas, diz de novo o livro do Quinn e do Turner. Em 2001, o cenário continuou e foi agravado pelos ataques de 11 de setembro, abre aspas de novo para o Quinn e para o Turner. Quando o mercado finalmente chegou ao poço do fundo, em outubro de 2002, a Nasdaq tinha perdido 77% do seu valor em 2 anos e meio, enquanto a S&P 500 caiu um total de 48%. Para as empresas de internet, o cenário era ainda mais assustador. O setor experimentou retornos de 1000% nos 2 anos anteriores, a fevereiro de 2000, e perdeu todos esses ganhos no fim de 2000, fecha aspas. Quem valia bilhões meses antes, agora não valia nada ou carregava uma dívida impagável. Caso da AOL, que inverteu o vetor de compra e começou a arrastar os resultados da Time Warner. Tivemos, claro, exceções. Uma das empresas fundadas e que abriu capital naquela época também sofreu o baque. No ápice, as ações da Amazon valiam $106. Com o estouro da bolha e os ataques do 11 de setembro, o papel chegou a valer $6. Aí entra o long game. Desde a primeira carta para acionistas da história da Amazon, o Jeff Bezos repete que vai reinvestir todo o lucro na operação para construir um negócio sustentável em longo prazo. Alguns investidores compraram a ideia, investidores de longo prazo, não aquela galera que queria dividendo no trimestre seguinte. Deu certo. Hoje, você sabe, cada ação da Amazon vale $3 mil. 500 vezes o que valia no pior momento da bolha. No geral, a bolha mergulhou a internet numa espécie de inverno nuclear, em que era bem difícil arrumar dinheiro para novos empreendimentos. O mercado ficou, digamos, desconfiado, com toda a razão, sejamos honestos. Essa desconfiança só se debelou quando um buscador abriu capital na bolsa e provou 4 anos depois que já existia demanda suficiente por parte dos consumidores para sustentar esses valores enormes. Vale lembrar, o Google abre o capital 4 anos depois da bolha, em 2004, mas ele só vai se provar como um negócio realmente sólido alguns anos depois. Então, em 2004, 2005, ainda existia uma grande desconfiança do negócio. Quando o Facebook vai abrir ações, em 2012, o mercado já está muito mais solidificado, não encontra tanta dificuldade como o Google em 2004. Essas dificuldades de arrumar dinheiro foi maior em alguns países. No Brasil, o inverno nuclear foi severo. Nos Estados Unidos, ainda existiam fundos dispostos a investir em negócios online. Vide a Sequoia no Google e no PayPal, ou a Kleiner Perkins também no Google, por exemplo. No Brasil não tinha ninguém, né? Assim como a gente não tinha essa cultura de abrir na bolsa o capital de empresas de base tecnológica, eram pouquíssimos os fundos que sobreviveram à bolha e ficaram no Brasil investindo. Um deles se chamava IdeiasNet, que era uma espécie de aceleradora, fazia os seus próprios negócios também. Hoje a gente tem N fundos, aceleradoras, family offices, essas coisas, mas na época não tinha absolutamente ninguém. Se já era difícil nos Estados Unidos levantar capital, no Brasil era praticamente impossível. Então, quem sobreviveu nesse cenário de aridez foram pouquíssimas startups que aprenderam a dar dinheiro rápido, e os portais, que depois de copiarem a AOL, tinham tamanho e receita publicitária suficiente para se manter no ar. O cenário brasileiro só começa a mudar quando o Google chega ao Brasil em 2008 e sinaliza para os investidores estrangeiros que, ó, o mercado está bom, podem vir para cá. E daí a gente começa aquela corrida do ouro aqui no Brasil. A partir de 2010, com a melhoria da economia brasileira em contraste com as economias empacadas da Europa e dos Estados Unidos, começou a vir muito capital para o mercado de tecnologia. Começa aí a onda que a gente está vivendo hoje, né, de investimento em startup, aceleradora, family office, toda essa coisa. Durante quase uma década no mercado de tech no Brasil, os empreendedores, as empreendedoras ficaram meio à própria sorte, o que resultou em alguns bons negócios, poucos é verdade. Os dois grandes exemplos aí desse período que saíram bem são o brasileiro Buscapé, que já teve em momentos melhores, é verdade, e o argentino Mercado Livre, hoje a maior empresa da América Latina. Eu acho que não tem um case melhor de sucesso da internet latino-americana, e por que não brasileira, porque por mais que o Mercado Livre seja fundado na Argentina, o fundador é argentino e tem alguns brasileiros entre os fundadores também, grande parte do negócio, sempre foi, mais da metade do negócio sempre foi Brasil, então é pedigree argentino, mas o dia a dia é brasileiro. Há alguns anos eu estava apurando uma reportagem sobre empresas que passaram por esse momento de inverno nuclear. E um empreendedor dessa fase que sobreviveu falou para mim que ele começou a operar na lógica do padeiro, que é se não tem farinha, não tem pão. O que faz muito sentido, que é uma lógica que a internet parece não valer para a internet. O Uber é um exemplo disso, mas a gente vai falar isso daqui, um pouco daqui adiante. Para finalizar, duas dúvidas. Primeira, o que o mercado aprendeu para evitar uma bolha semelhante, alguma coisa semelhante? Essa é fácil, quase nada. Houve uma ou outra investigação sobre como os bancos lidaram com o dinheiro, mas os mesmos pilares que levaram à bolha da internet se mantiveram no mercado, abre aspas, Queenie Turner de novo. O dinheiro permaneceu abundante, o crédito estava se tornando mais e mais fácil e o crescimento do mercado de derivativos aumentou substancialmente a compra e venda de assets financeiros, fecha aspas. Não à toa, menos de uma década depois, a gente teve a bolha do subprime, que estoura em 2008. Se você quer entender facilmente o que foi a bolha do subprime, duas indicações de filme. O documentário Inside Job, do Charles Ferguson, e a ficção A Grande Aposta, do Adam McKay. Nos anos anteriores à bolha do subprime, os dois filmes deixam isso bem claro, cada um à sua maneira, o governo George W. Bush promoveu enormes desregulamentações que desaguaram nessa crise. O que a história nos ensina é que parece inevitável que alguma outra bolha aconteça. O governo Donald Trump promoveu também enormes desregulamentações e desmontou formas de controle do mercado financeiro, então preste atenção nisso. No Brasil, o Jair Bolsonaro talvez até se preocupasse com isso se não gastasse tanto tempo prejudicando o combate à pandemia e planejando o golpe de Estado. O que ainda não está claro é ao redor do que essa bolha vai se formar. Já foi tulipa, já foi imóvel japonês, já foi ação de empresa de internet, alguma coisa deve ter. A segunda dúvida, existe alguma chance da gente estar entrando ou já estar numa bolha de internet? Por enquanto, a resposta mais simples é não. Em 2007, fez sucesso uma paródia no YouTube alegando que a próxima bolha da internet estava vindo. Os fatos que a música Chiclete previa, porém, não se concretizaram. Google, Facebook, Amazon, Apple, Microsoft, Netflix, Alibaba, Tencent e Tesla, ainda que exista um inegável componente de especulação na Tesla, mas a gente vai falar sobre isso depois, todas essas empresas revelaram negócios parrudos financeiramente. Existe não apenas receita e lucro suficientes para justificar o valor de mercado, mas também espaço para que esses dois critérios continuem subindo pelos próximos anos. A nuvem do antitrust que paira cada vez maior sobre a Big Tech, né? O governo Biden, em março, indicou não só o Timbu como a Lina Khan para lidar com monopólios de base tecnológica, o que é uma péssima notícia para o Big Tech. Essa nuvem do antitrust pode significar um pequeno soluço nesse crescimento, mas é improvável que essas empresas deixem de faturar uma caixa forte do Tio Patinhas todo trimestre. E acabei de falar, eu me liguei que talvez as pessoas não tenham essa referência da caixa forte do Tio Patinhas, né? Acho que só eu que sou meio velho, mas tudo bem. Há, no entanto, algumas rachaduras que exigem um mínimo de cuidado. E aí a gente vai falar de novo no Uber. O Uber é uma empresa com uma marca valiosíssima, que inventou um novo mercado e ainda assim nunca foi capaz de cuspir um dólar de lucro. Conforme o tempo vai passando, o buraco financeiro vai se aprofundando. A ideia de pivotar para carros autônomos e, por consequência, não depender mais dos motoristas humanos e os seus 70% do valor das corridas já foi descartada. Ao não atingir o break-even, o Uber só se mantém pela montanha de capital de risco que levantou nos últimos anos. Lembra da história da lógica do padreiro? Não tem fermento, não tem farinha, não tem pão. Não existe mágica. Onde é que tem valor nesse negócio? É inegável que tem um valor, mas aonde? No branding, acho que é inegável. Você chega em quase toda a cidade do mundo e pode usar um serviço que você já conhece, já tem os seus dados. É muito fácil, é confortável. Em delivery, eles estão tentando tornar a divisão mais lucrativa, mais relevante internamente. Agora, o caso do Uber, todo mundo conhece. Só que existe uma outra rachadura menos visível. O Facebook e o Google construíram impérios baseados majoritariamente no modelo de negócios, que é a publicidade. A Amazon ganha cada vez mais dinheiro com publicidade, mas não é a sua base de sustentação, tá bom? Há uma crescente onda de investigações sobre os resultados alegados por Facebook e Google a clientes que tenham comprado campanhas publicitárias. Já existem investigações no Reino Unido e na Austrália sobre o assunto, em curso e com punições chegando. Em fevereiro, documentos internos do Facebook revelados pela justiça mostraram, no Reino Unido, mostraram como executivos da rede social sabiam que estavam aumentando de propósito o número de usuários para cobrar mais de anunciantes. No dia anterior, eu gravar esse episódio, em 23 de março de 2021, o Google anunciou que tinha deletado 1,3 bilhão de contas falsas do seu serviço. Quantos views de campanhas publicitárias e quantos dólares de anunciantes foram gastos em campanhas para esses 1,3 bilhão de contas? Que é uma mesma maneira de perguntar. Quantos milhões, ou talvez bilhões de reais... de dólares de anunciantes foram no ralo para essas contas falsas. Se o movimento ganha corpo em outros países e existir uma maior regulamentação e uma maior fiscalização de como essa verba publicitária é alocada por Facebook e Google, as rachaduras no principal pilar que sustenta ambas as empresas pode significar um grande risco. Há também um outro ponto nessa questão a se considerar. Facebook e Google formam um duopólio, né? Se você não vai anunciar nele, você vai anunciar em quem, bonitinho ou bonitinha? Essa rachadura ganha profundidade com o processo antitrust. Novos players vão ter incentivos para estabelecer operações maiores. Por enquanto, perdura a máxima do Vampeta. Quando o Flamengo atrasava salários por meses em 2001, o jogador melhor definiu uma máxima que não se limita ao futebol no Brasil. Abre aspas, e depois de abrir aspas para dois pesquisadores de Cambridge, eu vou terminar esse episódio abrindo aspas para o Vampeta, que maravilha. Eles fingem que pagam, a gente finge que joga. O velho Vamp pode não ter percebido, mas ele definiu essencialmente como bolhas funcionam. A gente volta em 15 dias.